E aí, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai tretar. Mas fica tranquilo que essa treta é só com um neurocientista. Você ouvinte pode pegar pipoca e desfrutar. Neurocientista pode comer carne? Oxi, claro que pode. Tem alguma lei que proíbe neurocientista de comer carne e eu não tô sabendo? Tá, essa pergunta não faz muito sentido, vamos alterar ela um pouco. É coerente que neurocientista coma carne? E aí você se pergunta, por quê? Tem a ver com a consciência. Uau, a consciência. Isso, a consciência. Pra gente entender exatamente o que é a consciência, é um caminho muito difícil. Então a gente pode começar da etapa mais básica, que é falar: bom, você está ouvindo o Neurocast, então você está tendo uma experiência consciente. Ótimo. Agora a gente pode tentar decompor essa sua experiência em alguns atributos, como por exemplo, percepção sensorial. Uau, que nome difícil! O que eu quero dizer é o seguinte: quantas cores você enxerga? Os outros animais enxergam mais cores ou menos cores? Corvos, por exemplo, enxergam ultravioleta. A gente não enxerga ultravioleta. Audição. A gente escuta de 20 Hz até 2 kHz. Cachorros e gatos escutam muito mais. Tato. A gente tem tato muito aguçado, mas polvo também tem tato muito aguçado. Tudo isso compõe como seus sentidos capturam toda a informação do ambiente. Esse é um atributo. Um outro atributo tem relação como esses sentidos são integrados. O que eu quero dizer, meu Deus? Quando você está ouvindo o Neurocast, quando você está acordado, a percepção que você tem é que está acontecendo um filme. Tem uma coisa contínua ocorrendo. Você não vê o mundo como se fossem fotos. Você só vê um filme acontecendo. Mas é possível que outros animais tenham uma percepção diferente. E pode ser que eles não tenham essa continuidade, pode ser que seja uma experiência mais fotográfica ou até mais fluida que a nossa, e que tenha mais de um filme acontecendo ao mesmo tempo. Aí o próximo atributo tem a ver com a sua percepção enquanto indivíduo. Nossa, agora falou difícil. Você sabe que você é você, que seu amigo é seu amigo. Você não confunde os dois como se fosse uma coisa só. Mas não são todos os animais que têm essa capacidade. Como é que a gente identifica essa capacidade? Não, primeiro, para você descobrir que o animal sabe que ele é ele, você tem que fazer alguma mancha em algum canto do rosto dele e pôr ele na frente do espelho. Se ele tentar limpar aquela mancha quando vê ela no espelho, provavelmente ele sabe que ele é ele. Porém, tem um nível além disso. Para tentar entender isso, vamos imaginar a seguinte situação. Eu, você e um amigo seu, a gente está numa sala. E nessa sala tem duas caixas, uma vermelha e uma azul. Eu pego uma bolinha e coloco dentro da caixa azul. Então, seu amigo sai da sala, aí eu pego essa bolinha e coloco na caixa vermelha. Então, seu amigo volta para a sala. E se eu perguntar para você em qual caixa o seu amigo vai procurar a bolinha? Você claramente vai responder que ele vai procurar na caixa azul. O que isso quer dizer? Quer dizer que você entende que a sua mente e a mente do seu amigo são coisas distintas. Então, embora você tenha visto eu trocar a bolinha de lugar, o seu amigo não viu isso. E aí você vai falar: pô, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Crianças de menos de 4 anos não passam nesse teste. Alguns animais, primatas, passam. E outros animais não passam. De todo modo, a gente consegue testar isso. E o último atributo são as emoções. Mas calma, não é para projetar emoção humana em animal. Não é para dizer que um corvo está ansioso. Isso não faz o menor sentido. Então é o quê? É dizer, por exemplo, que cachorros e gatos, quando estão brincando, eles têm uma experiência positiva acerca do que eles estão fazendo. Caso eles estejam com dor, ou caso um amigo, um companheiro deles morra, eles vão ficar para baixo. Isso não quer dizer que eles estão em luto. Não, não é isso. Tá, mas e aí? Bom, e aí é que todos esses atributos têm que acontecer em algum local. E em nós humanos, acontece do pescoço para cima. Só que é o seguinte: acontece do pescoço para cima com a informação que vem do pescoço para baixo. Então, assim, um corpo é obrigatório. Se a gente tentar encontrar em outros animais, a gente vai encontrar em mamíferos estruturas muito parecidas com a nossa.
que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm um cérebro, têm uma medula espinal, eles têm terminações nervosas, eles têm todo o hardware que a gente tem. São muito parecidos com nós. E isso se reflete nos atributos deles, que são mais ou menos parecidos com os nossos. Só que assim, é possível gerar todos esses atributos sem que necessariamente sejam essas estruturas, como é o caso das aves e como é o caso de cefalópodes, que é o polvo. Eles não têm necessariamente a estrutura de cérebro, tronco, medula e tudo mais, só que eles geram os atributos de um jeito diferente. Ponto positivo para a evolução. Então a gente volta para a pergunta inicial. Neurocientista pode comer carne? Ou melhor, é coerente que neurocientista coma carne? Porque assim, se eu disser, vamos fazer um estrogonofe com o seu Yorkshire ou com o seu São Bernardo, você vai dizer, Gabriel, seu antiético, seu imoral, seu... Exatamente. Agora, se eu falar, vamos comer um bezerro ou um filhote de porco, aí tá tranquilo. A gente chama isso de baby beef ou não sei qual outro nome e tá tudo tranquilo, ninguém é ético e ninguém é imoral. Porém, os atributos são muito parecidos desses dois. Então, como é que a gente define um critério para comer um e não comer o outro? Então, se você é neurocientista e ficou profundamente ressentido com o que eu disse, eu te convido a fazer um critério objetivo que diferencie o porquê que a gente pode comer um e por que não pode comer outros. E eu já adianto que esse critério não existe. E aqui você diz, não acredito que você está me chamando de hipócrita. Sim, eu estou te chamando de hipócrita, mas eu também sou, porque embora eu não coma carne, eu como derivado. E eu sei que a origem desses derivados é exploratória. Tenho que mudar isso? Sim, mas eu não vou negar o fato que eu sou hipócrita. Tcharam. A humanidade tem dessas.